Você vai ouvir agora a reportagem especial Minha Pátria é a Língua Portuguesa, uma produção da Rádio Senado.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões.
A pátria de Fernando Pessoa e Caetano Veloso. Agradável e doce para Miguel de Cervantes. Inculta e bela para Olavo Bilac, que definiu a língua portuguesa como a última flor de Lácio, ou Lázio, na região central da Itália, berço do latim.
A língua portuguesa vai passar por mais uma transformação a partir de janeiro de 2009, quando entra em vigor o novo acordo ortográfico. Mas antes da explicação das mudanças, conheça um pouco da história fascinante da língua que é falada atualmente por 250 milhões de pessoas.
O idioma de raízes românicas cruzou os mares a bordo das caravelas portuguesas na época das grandes navegações.
Nos séculos XV e XVI, se espalhou pelos quatro cantos do mundo e ancorou em diferentes continentes. Atualmente, o português é falado por cerca de 250 milhões de pessoas. Numa área extensa e descontínua, é a língua oficial de 8 países: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
Moçambique é mesmo uma paixão.
À sexta-feira, depois da uma da tarde, partimos rumo à Guiné-Bissau.
Morabeza, a atualidade informativa cabo-verdiana.
Seja louvado, é? Matelão!
Dos sonhos dos jovens, a coragem da mudança. Rádio Eclésia, uma rádio para todos os ângulos.
Expressão do que somos, sentimos e pensamos, o português foi a primeira língua universal, usada por navegadores, comerciantes e missionários em quase todas as latitudes e longitudes. Hoje é o sexto idioma mais falado do planeta e o terceiro mais usado no mundo ocidental, como explica o escritor, poeta e eurodeputado Vasco de Graça Moura.
O português, sendo a terceira língua da União Europeia mais falada no mundo e a sexta língua, em geral, mais falada no mundo, tem uma importância evidente. É uma língua de cultura, que se geram grandes culturas, não apenas a portuguesa, mas a brasileira, que é uma cultura de primeiríssima qualidade, como as culturas dos países emergentes e independentes desde há 30 anos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor, que são culturas com todas as condições para se tornarem culturas mundialmente importantes. Portanto, a língua, nesse aspecto da relação cultural, no aspecto da comunicação humana, no aspecto das relações familiares, das relações empresariais, das relações políticas, é cada vez mais importante.
Tudo o que quiser tem que entender nas palmas da mão, se tiver porquê.
O idioma ainda está presente em antigos territórios portugueses, como Macau na China ou Goa na Índia. O soldado e poeta Luiz Vaz de Camões viveu nas duas cidades e nelas escreveu Os Lusíadas, a epopeia que narra a expansão portuguesa por mares nunca dantes navegados.
Falado nos cinco continentes, Ásia, Oceania, África, América e Europa, o idioma conta com dois sistemas ortográficos, o brasileiro e o português, adotado nos demais países, como esclarece o embaixador Lauro Moreira, representante do Brasil na Comissão de Países de Língua Portuguesa.
Em termos, digamos assim, de vertentes ortográficas, não oito vertentes ortográficas da língua portuguesa, que não são oito, são apenas duas, quer dizer, a de Portugal, que é seguida por Portugal e pelos países de língua portuguesa da África e Timor-Leste, e a outra vertente, que é a brasileira.
E a palavra E, a palavra O, a palavra dor, a palavra dá prazer, a palavra é o som.
Viva e com diferentes sotaques, a língua de Camões sofreu uma grande evolução histórica. Foi influenciada e incorporou palavras de diferentes idiomas e dialetos, como o árabe e o francês, o iorubá e o tupi-guarani. No entanto, apesar da distância que separa os países que falam o idioma, o português manteve uma grande unidade e coesão, segundo a escritora, jornalista e professora de português, Dades Quarise.
Agora, as flexões, a conjugação verbal, as regências, as classes de palavras são as mesmas nos dois falares. Então, nós falamos, sim, o português. O Brasil fala o português, Portugal fala o português. Agora, com marcas diferentes, né? É o português de Portugal, que tem características diferentes do português do Brasil. E eu não tenho dúvida de que é a mesma língua.
No Brasil, a língua portuguesa desembarcou nas primeiras caravelas e ganhou ouvidos e bocas no litoral e no sertão, nas florestas e cerrados. Aqui, o idioma do mar ganhou o continente. Também recebeu contribuições dos índios, de escravos trazidos da África e dos imigrantes europeus e asiáticos.
Segundo Dades Quarise, na época da colonização, as diferenças de sotaque entre lusitanos e brasileiros eram menores. Mas com o tempo, a língua falada no Brasil começou a se afastar da maneira de falar em Portugal.
Nós falamos ainda o português que a família real trouxe para o Brasil. A nossa pronúncia, esse português macio, esse português em que a gente pronuncia todas as vogais e todas as consoantes, era o português falado pela família real. O português de Portugal evoluiu muito foneticamente. Então, eles apagam praticamente todas as vogais átonas. Nós dizemos esperança, eles dizem esperança. Então, foneticamente, há uma enorme distância entre os dois falares, do português do Brasil e de Portugal.
Para modernizar o idioma, o primeiro acordo ortográfico a entrar em vigor foi assinado em 1911. Na época, Portugal fez uma reforma unilateral, sem consultar o Brasil, o que aumentou as diferenças entre a escrita dos dois países. O embaixador Lauro Moreira relembra o trabalho conduzido pelo filólogo Gonçalves Viana.
Não nos esqueçamos também de que essa dicotomia ou essa separação, não é, ortográfica na língua portuguesa, ela ocorreu a partir de 1911 só. Porque antes era uma ortografia só. Por mais estranho que pudesse parecer, por mais esdrúxulo às vezes, mas era uma ortografia só. E em 1911 Portugal fez uma reforma, uma grande reforma, modernizou a ortografia de uma maneira extraordinária, a famosa reforma do Gonçalves Viana em Portugal, mas só que não consultou o Brasil na época. Então, com isso, bifurcou-se aquilo que foi sempre unido.
Para unificar a escrita, um novo acordo foi firmado 20 anos depois. No entanto, o documento nunca saiu do papel. Na década de 40, foram retomados os debates, mas apenas em 1971 foi possível um acordo que buscava aproximar a grafia entre Brasil e Portugal. Assim, foram eliminados os acentos responsáveis por 70% das divergências ortográficas entre os dois países.
Eu quis dizer, não quiseste escutar, agora não peças. Não me faças promessas, eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou.
No entanto, as diferenças continuaram e um novo acordo ortográfico da língua portuguesa foi assinado em Lisboa em 1990. Quase duas décadas depois, a reforma finalmente passa a valer em 2009.
O objetivo da reforma é aumentar o intercâmbio cultural e científico, divulgar a literatura e acabar com as diferenças na escrita nos 8 países que formam a comunidade dos países de língua portuguesa. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Segundo a professora de Linguística da Universidade de Brasília, Stella Maris Bortoni, a proposta busca unificar a grafia, mas a pronúncia das palavras não vai mudar.
Em nada a pronúncia será afetada, mesmo porque este acordo é uma uniformização da ortografia. E a língua portuguesa nos 8 países da Cplp e mesmo no interior dos países, no caso do Brasil, por exemplo, que é um país muito amplo, há muitas variações de pronúncia. E isso não se altera, até porque você não pode, por força de um decreto, fazer com que as pessoas falem de uma forma ou de outra. Então, a pronúncia é igual.
Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou na Academia Brasileira de Letras que o Brasil foi o primeiro país a implementar as regras oficialmente. Em setembro deste ano, durante solenidade para assinar o decreto que estabeleceu a reforma ortográfica, Lula disse que o acordo tem um significado estratégico.
Poderíamos justificá-lo enfatizando um novo impulso que hoje ganha o intercâmbio Brasil-Portugal, ou sublinhando a solidariedade material e espiritual com o Timor-Leste. Mas quero destacar aqui o imprescindível resgate dos nossos laços substantivos com a África, em particular com a África de língua portuguesa, que para nós representa mais, muito mais do que uma prioridade geopolítica. Diz respeito à nossa alma, diz respeito à nossa identidade como nação multiétnica e multicultural, ao próprio destino da civilização brasileira.
Especialistas também apostam que a unificação ortográfica pode ajudar a difundir a língua portuguesa no mundo. O acordo também poderia contribuir para a afirmação da língua no cenário internacional, principalmente em entidades como as Nações Unidas.
Em organismos internacionais, por exemplo, há documentos oficiais que foram feitos em duas versões, uma em grafia brasileira e outra portuguesa. O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Domingos Simões Pereira, considera o acordo positivo para a consolidação do idioma e da comunidade formada por 8 países.
O que é que integra e em que consiste o tal acordo ortográfico? Acabou envolvendo toda a comunidade e eu penso que isso é positivo. Se em alguns momentos houve alguma diferença de opinião, isso representa exatamente aquilo que é uma comunidade. Portanto, nós levamos os nossos sentimentos, levamos as nossas perspectivas, as nossas opiniões. Eu penso que isso só enriquece a nossa organização.
A reforma também busca melhorar o intercâmbio de livros e autores. Na avaliação do professor Jota, que dá aulas de português, literatura e redação para o ensino médio e fundamental em Brasília, o acordo pode reduzir os custos e facilitar a edição de publicações nos países da comunidade de língua portuguesa.
O principal que motivou, né, o acordo é isso, é unificar cada vez mais o que se chama de mundo da lusofonia, né, dos falantes do português. E a diferença de normas ortográficas entre esses países sempre foi um empecilho, porque encarecia a edição de um livro brasileiro em Portugal ou em países africanos, porque eles tinham que passar por um processo de adaptação.
Lavam-se os olhos, nega-se o banho do labirinto, escorre-se o mar.
As modificações afetam principalmente a escrita usada em Portugal, e chegam a alterar quase 2% das palavras. No Brasil, as novas regras atingem apenas 0,5% das palavras, como comenta o escritor Vasco Graça Moura.
As alterações que terão que ser observadas no Brasil são muito poucas em relação àquelas que terão que ser observadas em Portugal.
O senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, que é membro da Academia Brasileira de Letras, acredita que o esforço para unificar a língua vai trazer benefícios para todos que falam português.
Não se pretende limitar as transformações de um idioma, porque elas são incontíveis. As línguas são de propriedade dos usuários. Elas vão se mantendo ou modificando no ritmo próprio interno das culturas. O que se visa no acordo ortográfico são as convergências fundamentais, antes que as divergências eventuais se convertam em definitivas e nos separem para sempre.
Você está ouvindo a reportagem especial Minha Pátria é a Língua Portuguesa, uma produção da Rádio Senado.